Entrevista.
Você já ouviu falar da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM? É uma autarquia federal que regula e fiscaliza o mercado de capitais, bolsa de valores, fundos de investimento e ações. O objetivo é proteger investidores, garantindo a lisura das operações e desenvolvimento do mercado. Um livro lançado recentemente com o título Do Comando e Controle à Regulação Responsiva faz uma análise da atuação da CVM. Vamos conversar agora com a autora do livro, Lucia Ferrez, advogada e doutora em Direito do Estado. Lucia, bom dia para você.
Bom dia, Adriana, tudo bem?
Tudo bem. Lucia, quando se fala em regular e fiscalizar o mercado para proteger investidores, a gente logo pensa no escândalo do Banco Master. Na sua opinião, por que a CVM não conseguiu ter uma atuação efetiva nesse caso?
Bom, primeiro, bom dia a todos. Adriano, o processo regulatório, ele começa na supervisão, né? Que é quando a CVM precisa diagnosticar inconsistências, né, em auditorias, isso deveria ser feito muito através de tecnologia, de filtros de dados, análise de dados. E a gente tem notícias agora que as denúncias envolvendo o Banco Master, o caso Master, começaram em 2017. Então a gente tem aqui uma grande, um gap, né, um grande espaço aqui onde a gente não sei por quê, não por qual razão, a gente não viu uma CVM diagnosticando desde 2017 até 2025, que é quando os escândalos alcançaram danos bilionários também ao investidor. Nós não vimos uma atuação fiscalizatória eficaz e eficiente da CVM. E, como não poderia faltar, sem fiscalização não tem nenhuma resposta estatal, né? Então, em 2025, a gente vê os danos resultantes de uma fiscalização que não houve, que não começou em 2017 com as primeiras denúncias. Né? E aí ficam várias questões, porque as denúncias não foram devidamente tratadas internamente na CVM, porque que os mecanismos de supervisão de mercado não funcionaram ou não denunciaram vários alertas tentativamente muito antes dos danos. E aí o processo sancionador, embora ele venha tardio, ele também não tanca o dano, né? O processo administrativo, o processo sancionador, que é a fase de punição, quando ela tardia em processo regulatório e na regulação estatal, ela vem tardia e não é eficaz, não resolve o problema do mercado, que é uma criação de desconfiança e realmente para o investidor uma sensação de que o mercado não é confiável.
Realmente a situação complicado. Então agora vamos falar, até pegando esse caso Master, que é um caso emblemático, né, Lucia? O título do seu livro fala em uma transição do comando e controle para regulação responsiva. De forma simples para o nosso ouvinte, qual é a principal diferença entre esses dois modelos e como isso afeta o dia a dia do mercado e ainda mais, como isso poderia dar à CVM condições de dar uma resposta mais efetiva no caso Master?
A diferença do comando e controle para a regulação responsiva reside basicamente na mentalidade, né, da finalidade da regulação, né? A regulação, ela não existe para punir cegamente o investidor ou o infrator ou o regulado, né?
Sim.
A regulação, ela serve para manter o mais rápido possível o mercado com uma concorrência justa, leal, proteger o investidor e reduzir no máximo possível as assimetrias informacionais. O que, que são as assimetrias informacionais? É quando o investidor não tem as informações necessárias e confiáveis para tomar uma decisão de investimento, né? Então, a regulação, ela serve para isso, né? Ela não serve para punir seriamente. Quando a gente lidar com o comando e controle, ele determina que ocorrida uma infração, venha logo a fiscalização e a punição. Ela não pergunta quais são os motivos e por que essa infração foi cometida, e ela não se preocupa em dar uma resposta rápida e eficiente ao mercado. Então, o comando e controle, ele é muito mais preocupado com a burocracia de identificar uma infração, identificar os responsáveis e punir, do que restabelecer rapidamente a liquidez do mercado, ou seja, a confiabilidade do mercado. Então, nesse processo, 5 anos para a gente começar de uma infração até a punição não é um tempo razoável para o mercado. O mercado precisa de respostas rápidas e prontas e aplicadas imediatamente para que aquela infração, ela não tome proporções grandes e não se alastre no mercado. Então, a regulação responsiva, ela vem de uma maneira, ao mesmo tempo, flexível e ao mesmo tempo, ela consegue ser flexível e rigorosa ao mesmo tempo, na medida em que o regulador, ele vai, então, diagnosticar alguma inconsistência e imediatamente ele já vai começar a agir. Então, ele vai notificar, em tom ameaçador, ele vai notificar para que o regulador responda a todas as inconsistências encontradas. Se o regulado responder positivamente e logo encarrilhar de novo no sentido da conformidade com o mercado, o processo para aí. Se o regulado se mostrar não cooperativo, o regulador, então, ele intervém mais rigorosamente na sua atividade, podendo suspender a atividade, podendo instaurar logo medidas mais interventoras para tentar impedir que danos se alastrem no mercado. Entendi. Então, o comando e controle tem diferente da regulação responsiva? A regulação responsiva consegue ser muito mais rápida e ela vai ser tão rigorosa quanto o comportamento do regulado determinar que ela seja. Então, ela pressupõe, primeiro, um regulado cooperativo, mas logo que essa cooperação se tornar, se evidenciar inexistente, o Estado age rápido, estancando aquela situação de vulnerabilidade, no mínimo, ou de dano, de potencial dano.
Entendi.
Então, eu consigo ter uma resposta muito mais eficaz e eficiente, que me parece a necessidade premente no mercado de capitais.
Nós estamos conversando com Lucia Ferrez, ela é advogada, doutora em Direito do Estado, autora de um livro lançado recentemente, Do Comando e Controle à Regulação Responsiva, falando aí sobre a atuação da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A gente tem que falar no caso Master, né, Lucia, porque é o caso aí do momento. Então, pelo que você explicou agora sobre essa diferença de comando e controle para regulação responsiva, porque o Master já vinha há algum tempo pagando o CDB ali a 140% do CDI, quando os bancos ficam ali em torno de 100%. Ou seja, não ia dar certo. Não tem como uma operação se sustentar, né, a médio e longo prazo, pagando aí para os investidores 140%, 130% no CDB, em relação ao CDI. Tem a ver com a taxa Selic. Então, pelo que você está explicando, a CVM poderia ter lançado alertas antes, numa boa, né? Assim, olha, o que está acontecendo? Por que está sendo isso? Você tem lastro para pagar esse investimento? Se tivesse sido feito esse tipo de acompanhamento, monitoramento, talvez a crise não teria chegado ao patamar que chegou, pelo que você está explicando, seria isso?
Sim, isso. E no caso do Banco Master, como se trata de uma instituição financeira, nós temos a incidência da regulação do Banco Central para a regulação de crédito, principalmente prudencial, e nós temos junto a regulação da CVM quando são vendidas as CDBs, né? Então, do banco, que são valores imobiliários. Então, nós temos uma atuação regulatória conjunta entre dois agentes reguladores, Banco Central e CVM. Evidentemente, a comercialização de CDBs muito acima do valor do mercado é um gatilho que não poderia de maneira alguma, e comercializado vastamente, tá? Em todas as plataformas de investimento, Não, é um gatilho que deveria, sem dúvida nenhuma, gerar uma atuação preventiva da CVM. A gente também tem as questões da contabilidade das auditorias com relação ao Banco Central. Isso também já deveria ter sido diagnosticado e comunicado entre os reguladores. Quando temos um banco no qual incidem regulação de mercado de capitais, de mercado financeiro, de crédito, precisa haver uma comunicação eficaz também entre CVM e Banco Central. O que parece que não houve recentemente, as duas autarquias firmaram um acordo para melhor compartilhamento e supervisão nesses casos. Mas a pergunta que fica é: por que os dois entes de regulação não atuaram preventivamente? E no caso da CDB Master, comercializada a 140 do valor do CDB muito acima do valor do mercado, por um banco que detinha 1% do mercado, né? Que o banco que não tem uma robustez, não tem histórico no mercado, porque é um banco novo, um banco pequeno, um banco novo, vendendo CDB a 40% acima do valor do mercado, me parece que é um alerta extremamente importante e que deveria ter gerado uma série de intervenções da CVM com relação ao pedido de explicação desse método, dessa contadoria interna, para justificar e para entender se há lastro para a emissão e comercialização desse CDB. Okay. Sem dúvida nenhuma, houve uma omissão injustificada da CVM nesse momento.
Ok. Lucia Ferrez, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, bom dia a todos. Uma ótima semana. Até mais, tchau, tchau.